As questões jurídicas hoje em dia estão presentes nas vidas das empresas, pessoas e dos produtores rurais, não é diferente. Para fazermos um balanço dos principais temas que afetaram o agronegócio em 2024, vamos ouvir o especialista em direito agrário, Frederico Bus. Quais foram os temas que mais impactaram os produtores este ano, Frederico?
Em 2024, nós tivemos um fenômeno climático jamais visto no nosso estado, essa enchente avassaladora que atingiu o Rio Grande do Sul ali nos meses de abril e maio, e o agronegócio, né, principalmente as lavouras, parte das lavouras foram severamente atingidas em determinadas regiões. Produtores que tiveram já vinham sofrendo com 3 estiagens nas últimas 4 safras foram atingidos pelo excesso de chuvas, tiveram um decréscimo de produtividade, redução da sua renda, da renda do empreendimento. Isso ocasionou demandas nas áreas de renegociações de crédito rural, junto às instituições financeiras, renegociações de contratos junto a bancos, né, com relação aos créditos com recursos livres, cooperativas, cerealistas, enfim. Produtores tiveram que buscar o realinhamento dos seus vencimentos, seus financiamentos, junto, né, de todas as dívidas vinculadas à lavoura. Isso ocasionou uma demanda durante todo este ano, demanda que ainda, né, vem acontecendo, ainda há produtores, né, que permanecem, né, fazendo essas renegociações, o realinhamento com vista ao prosseguimento da atividade. Tivemos também discussões também por conta dessas questões climáticas, tanto de safras passadas como dessas, relativas às questões do seguro rural também, né, discussões que muitas delas chegando ao Poder Judiciário por conta de negativas, por vezes, indevidas. Então, eu coloco este assunto como o principal, o mais discutido, que mais, né, teve desdobramento neste ano 2024. Tivemos também, lamentavelmente, um acirramento nas discussões da questão fundiária. Com relação à questão indígena, permanece a discussão no Supremo Tribunal Federal, né, que pese no final do ano passado tenhamos a legislação estabelecendo o regramento para a demarcação das áreas indígenas, e essa legislação inclusive contempla o marco temporal previsto na Constituição Federal, porém este assunto ainda permanece, é objeto de ações judiciais no STF e permaneceu em discussão no tribunal sem uma definição até o momento. Então este assunto, essa discussão relativa à questão indígena permanecerá, seguirá no ano de 2025. Também tivemos no final do ano, né, ocorrências de invasões aqui no Rio Grande do Sul, que não ocorria há mais de 8 anos, então tivemos infelizmente o retorno dessas ações do MST. De destacar que o governo do estado, né, agiu prontamente e efetuou, né, a desocupação desses imóveis, né, de forma pacífica, em plena consecução do termo, né, da legislação. Então tivemos esse fato positivo, a ação governamental, mas lamentavelmente voltou essa insegurança jurídica, né, segurança com relação ao direito de propriedade. E também demarcações de áreas quilombolas, que também tivemos aqui no estado. Então retomamos, né, discussões que visam, né, relativamente ao direito de propriedade, que não é bom para o setor, porque o direito de propriedade é um direito constitucional e é o mínimo, né, que o produtor rural tem que ter assegurado, é o respeito à sua propriedade e à posse pacífica sobre o seu imóvel.
Como sempre, a maioria dos temas jurídicos correm em Brasília, no Supremo Tribunal Federal.
Sim, essa questão indígena está sendo discutida lá neste âmbito do STF. Tivemos audiências no decorrer deste ano. A CNA está acompanhando este caso, né, acompanhando com atenção, no intuito de manter a legislação aprovada pelo Congresso Nacional, quem detém a competência para legislar sobre essa questão, e aprovou uma legislação que entrou em vigor no final do ano passado, que segue em vigor, né, importante destacar, e que deve ser observada para a demarcação de terra indígena. Então nós esperamos que essas discussões elas prossigam e tenham uma conclusão neste ano 2025, né, de acordo, né, com prestigiando a legislação aprovada pelo Congresso Nacional.
Aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça, existem muitos processos de interesse dos agricultores?
Sim, temos, sempre há discussões que acabam, né, chegando ao judiciário. Nós como advogados, sempre primamos pela resolução extrajudicial dos conflitos, né, pela negociação, no intuito de fazer, né, um acerto entre as partes, mas há discussões, sim, que chegam aos tribunais de justiça, ao Tribunal de Justiça, ao Judiciário Estadual, questões ambientais, questões envolvendo contratos de seguro, né, seguro agrícola principalmente, questões relativas a contratos de crédito rural, contratos cooperativas, enfim, sempre há discussões que chegam nos nossos tribunais, né, por força de um impedimento de uma negociação extrajudicial.
Tem havido casos de recuperação judicial no Rio Grande do Sul, no agro?
Olha, temos casos, sim, de recuperação judicial. Eu desconheço casos de produtores rurais, né, vejo... ocorre alguns casos de empresas, né, que, do setor que ingressaram com recuperação judicial. Não vejo, né, pelo menos no meu conhecimento, um aumento expressivo. Né, se fala, se volta e meia se ouve falar sobre esse temor de que ocorra, né, um aumento significativo nesse número. Neste ano, creio que possa ter havido um número maior do que no ano anterior, mas nada, ainda não temos, né, algo que seja significativo, considerando o número de produtores, de empresas que temos, né, na atividade.
Mas casos têm ocorrido nos estados do norte, Mato Grosso, por exemplo?
Sim, Mato Grosso, pelo que eu sei, é o estado que tem mais casos nesse sentido, porque, inclusive de produtores rurais, né, que operam em pessoa jurídica, que acessaram esse instrumento. Mas também penso que, repito, comparando com o número total de produtores, eu vejo isso é um número pequeno. Pode-se falar, de repente, um aumento percentual, né, significativo em relação ao ano anterior, mas não em linhas gerais, números gerais, ainda é um número não expressivo.
Ouvimos o especialista em direito agrário, Frederico Bus, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.